Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas.
1, 2, 3, 4.
Parei, pensei, quase travei. Será se devo vir mais uma vez? Será se eu vou acertar de boa? O som do que bicho é esse? Se eu errar, Miriam, perdoa. Não vou não.
Olá, bem-vindos a mais um Que Bicho É Esse? Eu sou a Miriam Perilli e hoje nós vamos falar sobre o curioso e fascinante macaco da noite do gênero Aotus. A gente vai falar do gênero de uma forma geral, não vamos entrar em detalhes demais sobre uma espécie, a gente vai pincelar alguma coisa de uma espécie aqui, outra ali, mas a gente resolveu falar realmente de uma forma mais abrangente sobre o grupo dos macacos da noite. E para falar sobre o Aotus conosco, eu conversei com o professor doutor José Rimoli. E esse episódio ainda tem um segundo bloco, tá? Que é um bate-papo com o professor doutor Fabiano Rodrigues de Mello sobre a 11ª edição do Primates in Peril, que é a lista dos 25 primatas mais ameaçados do planeta, que foi publicada recentemente. Lembrando sempre que esse episódio, ele faz parte da série especial sobre primatas com o apoio da Rewild. Bora pro episódio?
Sua coruja da igreja. Enquanto o som desse bicho toca.
E apresentando o nosso convidado, o professor Dr. José Rimoli, é biólogo, mestre em psicologia experimental com área de concentração em etologia pela Universidade de São Paulo, a USP, né? E doutor em ciências biológicas pela Universidade Federal do Pará, a UFPA, e também pelo Museu Paraense Emílio Goeldi. Ele é atualmente professor associado da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, e atua principalmente nas áreas de etologia, zoologia e ecologia comportamental de primatas neotropicais.
Toca, não faço ideia do que isso seja, mas mande um e-mail e não devolverá.
Olá, professor Dr. José Rimoli, seja muito bem-vindo ao Desabraçando Árvores, é o Que Bicho É Esse. É uma honra enorme receber você aqui para conversar um pouquinho com a gente sobre um animal tão fascinante que é o macaco da noite, né? O do gênero Aotus.
Muito obrigado pelo convite, é um prazer poder colaborar com suas atividades, né, voltadas à conservação das espécies. E a gente está disponível aqui para poder colaborar, né, e esclarecer todos as pessoas que vierem assistir o programa.
Bom, professor, a gente sempre começa o programa com o clássico: que bicho é esse? Quem é essa espécie? Não é espécie, né? Dessa vez a gente resolveu falar do gênero inteiro.
Isso.
Então, quem é esse grupo aí do gênero do Aotus, esses bichos?
Eles são primatas arborícolas, eles pertencem a uma família chamada família Aotidae. Eles têm essa imagem, né, de serem animais noturnos. Eles têm algumas características que são importantes, né? A primeira delas que eu gosto de destacar é em relação à monogamia. Todas as espécies são monógamas, né? Então essa organização social deles, ela evolui com esse propósito, né? Dessa parceria entre os sexos, da criação dos filhotes, né? A gente só vai encontrar a monogamia também explícita na outra família que a gente chama os pitecídeos, né, que envolve os uacaris, os cuxiús, calicebos e primatas afins, né, dentro desse grupo da família pitecídeo, né. São animais interessantes, né, porque eles vivem em dosséis altos, eles usam o bosque e o subbosque de florestas decíduas, semidecíduas e matas de galeria. Existe, né, uma distribuição significativa ao longo do território nacional. Então a gente tem essa espécie que a gente chama de Aotus azarae. Ela vive na Argentina, no Brasil, na Bolívia, Peru, Paraguai. Depois nós temos a espécie que chamamos de Aotus nigriceps, que vive na Amazônia, no Mato Grosso, no Pará, em Rondônia, mas também que ocupa territórios tanto na Bolívia como no Peru. Depois a gente tem outra espécie que chamamos de Aotus trivirgatus. Também a maioria das espécies tem a sua distribuição na região amazônica, né, no bioma Amazônia. Os trivirgatus também tem uma distribuição no estado do Amazonas, do Pará, Roraima, mas também estende a sua distribuição para a Venezuela. Depois nós temos uma quinta espécie que a gente chama de Aotus nansimai. Entre todas essas espécies é que tem uma distribuição até certo ponto significativa em relação à divisória entre o Brasil e o Peru. A sexta e última espécie a gente chama de Aotus vociferans, e que tem uma distribuição grande também, já envolve o Brasil, Colômbia, Peru, né, Equador, e são animais assim que dentro de um aspecto ecológico bem geral, né, estão categorizados no que a gente chama de animais onívoros, né, eles têm uma dieta diversificada, né, muito, muito focada nos frutos, no néctar das folhas, né, e uma complementação através da proteína animal como utilizam os insetos.
Quando a gente fala macaco da noite, não macaco noturno, eu fiquei me questionando, perguntando se eles têm adaptações para isso, para ter esse hábito mais noturno, assim, uma visão diferenciada.
Eu acho que a primeira adaptação mais marcante é o tamanho dos olhos, né? Eles têm essa capacidade visual, colabora com essa ideia da noturnalidade, né? As pesquisas mais recentes têm demonstrado também essa relação que eles têm muito direcionada à luminosidade, né, desse período noturno. Então, os pesquisadores têm encontrado uma correlação positiva entre o aumento das atividades com a luminosidade desses períodos lunares diferenciados.
Né? Olha que legal!
Principalmente, por exemplo, na lua cheia, né? Então, eles têm assim, essa diversidade de atividades comportamentais, muito influenciadas também por essa capacidade, né, deles poderem observar, né, dentro desse contexto noturno. Então, os olhos são grandes, eles têm essa película, né, que favorece, que a gente chama de tapetum, né, que favorece essa captação, né, da luminosidade, né, em situações dessa noturnalidade das espécies. Né.
Quando a gente bate lanterna em animais e o olho reflete, é um reflexo dessa película, né?
Na maioria dos predadores, né, a gente vê muito isso em felinos, canídeos, né? Então, eles desenvolveram essa adaptação dos olhos para captar, né, a luminosidade em situações, né, onde a luminosidade não é tão intensa. Então, isso colabora com essa ideia de fomentar as atividades noturnas. Né? Essas características elas vão se relacionando, né? Os olhos grandes, o tamanho pequeno dos grupos, a monogamia como uma adaptabilidade da organização social deles, né, voltada a otimizar, né, as atividades comportamentais, de procura de recursos, né, de forrageamento, enfim, né, eles têm algumas características que são muito particulares, né, por exemplo, também o pequeno tamanho, os indivíduos têm uma média, né, de peso em torno de 1.200 gramas, né, atingem um tamanho entre 340 a 354 milímetros, né, são animais de pequeno porte, então os filhotes nascem em média a cada 370 dias, né, as fêmeas só têm um único filhote, diferentemente, por exemplo, de outras famílias, como os saguis, né, onde que você tem essa condição gemelar dos filhotes, né, os saguizinhos. Eles têm normalmente gêmeos, né? Diferente de outros grupos onde o filhote único é o padrão. Né? E, de maneira assim, bem abrangente, né? Eles têm essa capacidade, o que favorece, né, essa especificidade, né, do uso de apo. São animais que são chamados de macacos da noite, macacos coruja, e a gente vê que a maioria, né, da frequência das atividades, elas estão relacionadas a essa diferenciação da luminosidade, né? Então eles usam muito o lusco-fusco, né? O início da noite, o final da noite com o nascer do dia, e isso está muito relacionado, né, ao tipo de atividade dentro dessa condição.
Você mencionando a questão da monogamia, que eu achei interessantíssimo, e isso faz com que os grupos sejam bem pequenos, né? O casal com o filhote só, né?
Os filhotes das últimas ninhadas, né?
Sim.
E é um mecanismo interessante, né, de divisão, né, de atividades do casal reprodutor, né? De maneira muito similar a outras espécies de primatas, esses indivíduos do grupo, quando atingem a maturidade, eles têm essa tendência de emigrarem para quebrar a consanguinidade dentro do grupo. Então, normalmente, os grupos são formados pelo casal reprodutor e um ou dois filhotes, né, dessas ninhadas anteriores.
É, por isso que eu li também até que se encontra muitos adultos solitários, né? Um pouco por isso também, que os mais velhos migram, os filhotes devem dispersar.
Uma tendência, né, dessa quebra dessas relações, né, internas do grupo com o propósito, né, do restabelecimento da estrutura social geral anterior. Então tem muito disso. Para outras espécies também, né? Os bugios também têm isso, né?
Uhum.
É um resultado do tipo de organização social que evoluiu para o grupo. No caso específico dos macacos noturnos, essa tendência da monogamia. Né? Em outras espécies onde os machos são dominantes, a proposta também é muito parecida. Né? Os indivíduos do grupo acabam emigrando para evitar esse conflito interno e também, evolutivamente, serem atividades que têm esse propósito adaptativo de quebrar a endogamia. Né?
Claro.
A característica de reprodução interna do grupo, aumentando o que a gente chama, né, de endocruzamentos.
Né? Claro, é uma estratégia. Né? E eles são territorialistas?
São bastante. São territorialistas, né? Eles têm esses tipos de atividades exatamente para demonstrar, né, esse intercambiamento entre essas áreas de vida dos diferentes grupos.
E, professor, eu fiquei pensando também, como ele é um macaco que tem um período de atividade diferente, eu acho que ele aproveita recursos, talvez, que os outros deixam passar por ter isso, né? A gente meio que separar o nicho, que a gente fala, ter um período de atividade que permite. Tem alguma coisa de diferença, tipo, de recurso que ele usa? Você mencionou que ele come frutos, né? Come néctar.
Isso, ele tem essa predileção, né? Por frutos de tamanho menor, né, do que são utilizados pelos demais.
Ah, tá. Uhum.
Essa característica de usar, né, o forrageamento muito relacionado ao extrato arbóreo ocupado, né, eles são animais de que a gente chama de meia copa, né, em torno de 10, 15 metros, e usam basicamente nas áreas de floresta mesmo.
Perfeito. Professor, uma coisa que eu até pulei aqui, que eu queria ter te perguntado lá, quando a gente estava descrevendo primeiramente a espécie, é uma questão que eu vi também, que existe uma variação na pelagem do pescoço deles, e que parece que divide até geograficamente, né? Margem direita do Amazonas, margem esquerda. Como é que é isso?
Então, tem muito a ver, né, com essa separação dos grupos, né, em função principalmente do interflúvio dos rios. Né? A gente tem muitos exemplos disso dentro da distribuição geográfica de várias espécies. Né? Então, a margem direita do rio normalmente abrange, né, uma espécie, a outra margem esquerda ela é ocupada por outras espécies, e a gente pensa sempre que essa distribuição ela parte da premissa que ela deve ter ocorrido através de um ancestral comum e que favoreceu esse tipo de distribuição, né? E a gente discute muito essa distribuição relacionada ao critério da espécie. O que é uma espécie? Porque, por exemplo, no caso do Aotus azarae, até bem pouco tempo atrás, ele era determinado como uma espécie, uma subespécie, né? E ela subdividia a sua área de distribuição com o Aotus azarae infulatus. Então, nos últimos anos, as pesquisas relacionadas à biologia molecular, né, essa análise mais específica do DNA, tem corroborado muito dentro dessa diferenciação, né, do que é verdadeiramente uma espécie e do que é uma subespécie ou uma raça geográfica. Então, tem muito a ver com o isolamento geográfico reprodutivo, que é caracterizado, obviamente, pela estrutura de hábitat. Né? Então, essas distribuições geográficas, elas estão muito relacionadas também a estrutura geográfica do hábitat, né, dos córregos, dos rios, que acabam sendo trabalhados como uma forma de barreira geográfica. Né? Então, a Amazônia tem muito disso para outras espécies. Né? Essa ideia do interflúvio e da separação que acaba isolando esses polgênicos e acaba transformando esses fenótipos das subespécies em espécies boas no longo prazo. A gente começa a ter aquela característica particular da espécie. Né? Por exemplo, o tórax avermelhado, a papada mais amarelada, o desenho do rosto. Então, com o isolamento geográfico, você tem, né, esse isolamento desses fenótipos que no longo prazo acabam sendo transformados em espécies mesmo, né? Saindo daquela análise das subespécies ou das raças geográficas.
E aí, até a gente pode entrar um pouquinho na parte de ameaças, porque isso também faz com que você tenha algumas restrições geográficas que podem ser um problema para as espécies, né?
Sim, nós temos bastante. Né? As ameaças, elas são universais, né? Elas atualmente começam, por exemplo, com essas áreas naturais, né, que são utilizadas para atividades diferenciadas, né, como pecuária, como a construção de pequenas centrais hidrelétricas, a caça de subsistência em algumas áreas da Amazônia e do Acre.
Olha, o macaco da noite, ele é uma presa caçada?
Então, dentro dessas áreas da distribuição, a gente encontra muito isso, né? Muitos animais são transformados em animais de estimação, né, os famosos pets. A gente tem a caça predatória, temos a caça de subsistência, temos a ampliação dessas áreas para pecuária, né? Principalmente, né, na área da Amazônia relacionada ao arco do desmatamento, né? Sim. Mas eu acho que a característica primária, né, dessa pressão sobre a conservação das espécies é a perda de hábitat, independentemente de qual relação, né, que essa perda de hábitat tem, ou relacionada à pecuária, ou relacionada às plantações, né, às monoculturas de soja, algodão e milho. No caso, por exemplo, do Mato Grosso do Sul, a gente tem uma perda muito relacionada à pecuária, né, e em alguns casos, ao desenvolvimento, por exemplo, da indústria sucroalcooleira. Então, a gente tem a retirada, né, a erradicação do hábitat para esses projetos, né, sem muito cuidado, né, voltados para a preservação das espécies.
E hoje a gente ainda está vendo, e todo dia na mídia, um cenário gravíssimo também ali no arco do desmatamento, né, com as queimadas, com o avanço da agropecuária. Isso é um problemão nessa região, para as espécies, provavelmente, que ocorrem nessa região.
Então, a gente teve um simpósio no último Congresso Brasileiro de Climatologia que discutiu exatamente isso, né, o impacto dos incêndios, né, na fauna de primatas. E nesses dois últimos anos, né, nós tivemos assim, uma ampliação dos incêndios florestais, né, alinhados, né, a uma seca prolongada, a falta de chuvas, mas em realidade a ação do homem, ela é a ação principal dentro desse contexto, né, de ampliar essas áreas de pastagens para o gado, né, quando a gente tem milhões de hectares de pastagens degradadas.
Que podem ser usadas, né? Isso.
Eu acho que falta um pouco. É, falta um pouco desse compromisso do governo em estimular, né, a importância da reestruturação, né, de hábitat, da recuperação dessas áreas, né, porque a gente tem uma ampliação, né, dessas áreas voltadas ao famoso agronegócio, né, mas a gente não tem nenhum plano relacionado à recuperação das áreas já utilizadas, já degradadas. Então isso influencia bastante no meu modo de ver, né?
Sim, não, já está mais que provado que a gente não precisa derrubar mais uma árvore para os cultivos que a gente tem.
Então,
a gente aprender a aumentar a produtividade e melhorar o que já tem, igual você falou, tentar restabelecer as áreas degradadas para...
É verdade, a gente tem esse aspecto da cultura, né? Dessa utilização da queimada para reestruturação das áreas ou para agricultura ou para pecuária. Mas a gente vê assim, pouco cuidado, né, dentro dessa estratégia, que é uma estratégia que vem lá já de longo prazo. Né? Algumas pessoas acreditam que ela é oriunda, inclusive, das atividades indígenas, né, de recuperação e de preparação de áreas para agricultura. Mas eu acho que isso foi incorporado mesmo dentro da cultura dos produtores, né? E é uma medida, assim, até certo ponto, mais econômica para eles do que, obviamente, trabalhar, né, com maquinário relacionado a essa recuperação. Né?
É, exatamente. Esse também precisa ter incentivo para as pessoas que têm essas áreas abertas. Sim. Melhorarem elas, não é uma coisa tão simples assim, tipo, se vira aí que você consegue, tem que
verdade.
Ter um tipo de trabalho para isso também, né?
É verdade.
E agora, então, a gente sabe dessas ameaças, como é que estão as questões relacionadas à proteção dessas espécies? Elas constam nos planos de ação do ICMBio, existem ações específicas para isso?
Todas elas estão elencadas nos planos de ação do ICMBio, até de certo ponto... Se não me falha a memória, até uma década atrás, né, essas espécies, elas tinham dados deficientes, né, de levantamentos populacionais, né, a gente tem muito essa situação das espécies em termos, né, da distribuição dos grupos, da abundância desses grupos nessas áreas. Então, de dados que eram chamados de dados insuficientes, né? Muitas dessas espécies se encontravam dentro dessas categorizações que a gente utiliza com a colaboração da União Internacional para a Conservação da Natureza, cuja abreviatura a gente chama de IUCN, né? E muitas dessas espécies, elas se encaixavam dentro de uma categoria que nós chamávamos de menos preocupante, mas que em função da perda de hábitat nessas últimas décadas, né, dessas três últimas décadas, elas começaram a mudar de categoria, né, e a gente tem, por exemplo, tanto a Otus azaraê como outras espécies dentro dessa nova categoria que a gente chama de vulnerável. Então, essas espécies, no meu modo de ver, deixaram, né, de se encontrarem numa situação menos preocupante, onde que a gente tem, né, a espécie reproduzindo, vivendo nessas áreas isoladas, mas com a pressão antrópica, tanto para o agronegócio, para a indústria madeireira e as monoculturas, né, muito difícil dentro desse novo contexto, né, onde que as commodities, elas gerenciam, né, esse modelo econômico. Então, essas espécies, né? Exatamente. Elas passaram, né, a mudar dessas categorias. Até certo tempo atrás, elas estavam até certo ponto dentro dessas condições mais estáveis, e os dados mais atuais nos mostram exatamente o contrário, né? Uma grande perda de hábitat, com as espécies ficando isoladas nesses fragmentos, né? Porque o novo contexto ecológico-comportamental delas está relacionado ao que a gente chama de fragmentação de hábitat. A alimentação de hábitat, ela propicia, né, essa condição de você favorecer, né, a endogamia até, né, para certos grupos de primatas. Né? A gente tem visto muito isso. Aqui, por exemplo, em Campo Grande, a gente tem dentro das áreas urbanas grupos de macacos prego que já têm seis dedos nas mãos e nos pés, né, que é uma medida... É um dos primeiros resultados da endogamia de longo prazo. Né? A gente vê que está muito depauperado o patrimônio genético de alguns grupos, e o isolamento, né, dentro dessas cidades, né, favorece exatamente isso, quebra o fluxo genético da espécie. Exato. Por isso que é importante, dentro dessa nova tônica da conservação, a importância da gente construir, né, e desenvolver os famosos corredores de biodiversidade para favorecer o fluxo genético dessas populações.
E no caso das populações da Amazônia, evitar que fragmente mais aí, né? Que...
Então, essa área, a área do que a gente chama de arco do desmatamento, é uma das áreas mais atingidas, né, nesses últimos anos, que, obviamente, né, elas promovem uma grande degradação, né, e uma utilização, até certo ponto, desgovernada desses ambientes. Né? Isso colabora exatamente com essa tendência, né, das espécies ficarem isoladas, da perda do fluxo gênico das populações, né, e que no longo prazo acaba acarretando esses problemas que podem levar à extinção, né, dessas espécies.
Sim, que são muito mais difíceis de reverter, né? Isso é complicado. E você chegou a mencionar essa questão que quando foram feitas avaliações, que era deficiente de dados ainda, né? E por mais que agora já tenha mais informação, quando eu fui estudar até para fazer esse episódio, eu vi que tem pouca coisa. Foi um dos motivos até da gente escolher. Falei, vamos fazer para o gênero inteiro, porque eu acho que a gente consegue falar melhor.
Então, eu acho que o que falta mesmo é uma certa motivação, né, por parte dos pesquisadores mais jovens de desenvolverem trabalhos relacionados à ecologia e ao comportamento dessas espécies, né, visando, num primeiro momento, o entendimento, né, da situação das espécies nessas localidades e, obviamente, num segundo momento, o desenvolvimento de estratégias de conservação, de manejo, né, de translocação de alguns grupos para novas áreas, para favorecer esse intercambiamento, né, da genética. Sim. A gente sabe que o isolamento geográfico, ele é interessante sobre o ponto de vista filogenético, taxonômico, né, que ele favorece a construção das espécies, mas que com a perda de hábitat no longo prazo, você acaba expondo essas espécies, né, à deterioração genética mesmo.
Você mencionou essa questão de muitas vezes faltar interesse do pessoal mais jovem de estudar esses grupos. É um grupo difícil de estudar? A gente tem muito estudante que nos escuta, então eu acho interessante trazer também, como é que vocês estudam do macaco da noite? São áreas muito remotas?
Não são remotas.
O ser noturno é uma coisa que dificulta?
A gente tem uma área até muito boa. A gente tem uma área boa aqui no Mato Grosso do Sul, onde que a área é chamada de maciço de Urucum. Tá, é uma área que reserva impacto da mineração, mas que os animais são, assim, até certo ponto, não muito difíceis de observar, porque na observação, né, para o estudo do comportamento e da ecologia, a gente tem que ter, né, esses critérios relacionados aos métodos, né, de observação, a composição dessas amostras nas pesquisas. E a dificuldade que a gente tem mais mesmo é de encontrar alunos, né, motivados a passarem um certo período da pesquisa no campo para a coleta desses dados. Não existe dificuldade na coleta. O que existe mesmo é um... Eu acho que pode ser que até esteja sendo um pouco assim, radical, né, mas existe um viés, né, dos estudantes para as outras áreas, como biologia molecular, né, genética quantitativa e populacional. Porque o trabalho de campo ele tem, né, esse custo, né, de você ter que ficar muito tempo no campo, né, coletar as amostras, né? A gente que tem essa experiência no estudo do comportamento dos primatas sabe disso. Sim. Então, eu acho que o que falta para nós, principalmente para os professores, é criar, né, um ambiente de trabalho favorável para que o acadêmico, o aluno, o pesquisador, o mestrando, né, o doutorando, ele se motive, né, para coletar os dados dessas populações, né, com esse propósito de colaborar tanto na conservação, né, quanto no desenvolvimento de métodos de observação, do entendimento da ecologia dos animais, né, com essa proposta conservacionista e do manejo. Eu acho que falta mesmo assim uma perspectiva diferenciada, né, do aluno ter essa motivação, né, essa alegria, essa paixão para poder coletar os dados. Eu acho que falta um pouco isso. E fica difícil de explicar porque, no meu modo de ver, é um contexto assim multifacetado, né, que envolve deficiência em financiamentos, deficiência no encaminhamento de bolsas de estudo, de pesquisa, né?
Exato.
Não sei, pode ser que eu esteja assim sendo até um certo ponto, como que eu posso dizer, tentando esclarecer dessa forma, né? Mas eu acho que é um pouco o viés mais relacionado a isso, essa falta de recursos, né, que visem exatamente estimular esse alunado.
Fomentar esse tipo de trabalho, né? A gente tem visto muito trabalho, não desmerecendo, porque é super importante também, mas muito trabalho com modelagem, com dados já coletados.
Sim, exatamente.
Que também é super legal, mas assim...
Tá muito interessante.
Mas acho que a gente tá perdendo um pouquinho do estudante que vai ter história natural, que tá no mato, que tá vendo as coisas acontecendo, né?
A gente tem essa carência atualmente, né? Porque o trabalho de campo, de observação, ele é diferente dos outros tipos de trabalho de campo, quando essas amostragens elas podem ser, né, assistemáticas, pontuais, né? Então, o trabalho de campo observacional, principalmente dos primatas, né, tem esse tipo de tendência de você ter que, pelo menos, ficar, né, uma carga horária.
Trampo.
Pelo menos uns 5 dias de observações, né? Porque você vai ter que ter uma amostragem comparativa com os demais trabalhos.
Contando seu dia em minutos, né? Em bloco.
Exatamente. É verdade.
E no caso do macaco da noite, ele habitua também? Como é que faz para observar de noite, com lanterna? Como é que...
Só questão de você encontrar o grupo, né? A gente tem uma colega que trabalha, está fazendo o levantamento das populações de primatas no maciço de Urucum, né? Ela já chegou até a fotografá-los, né? Então, eu acho que é um custo, mas é um custo benéfico de você... Porque a habituação, a gente sabe que é aquela resposta dos organismos, né, à presença do observador.
Sim.
Então, ela é necessária para que os animais se comportem de forma a não enviesar os dados.
Claro.
Né? Mudar o comportamento na presença do observador. Mas acho que o que falta mesmo é exatamente isso, a disponibilidade desses novos pesquisadores, né, de se envolverem com esses trabalhos.
Estão ouvindo aí, né?
Gente,
é um bicho tão fantástico. Eu nunca consegui ver na natureza, e eu fico muito impressionada, porque é outro animal, um exemplo da nossa fauna, que é muito pouco conhecido da população, de forma geral. As pessoas não sabem. Eu até, assim, às vezes que eu trabalhei na Amazônia, as próprias pessoas que me acompanhavam no campo, que me ajudavam, que moravam lá, muitas vezes eles falavam, esse é o macaco da noite. Na verdade, era o Jupará. Tinha uma confusãozinha, assim.
Sim, é verdade.
E aí, eu ficava pensando, e aí, para quando você vai para a população geral, a gente conhece muito pouco, né? As pessoas não conhecem.
Então, a gente tem em torno de 139 a 140 táxons, né? Nós somos o país dos primatas. Então, essa dificuldade é uma dificuldade até certo ponto comum, né, da carência da coleta de dados, do conhecimento básico dessas espécies, né? Porque, por exemplo, nessas obras governamentais, né, de construção de hidrelétricas, de pequenas centrais elétricas, né, às vezes há necessidade de você transportar esses grupos para outras áreas. A gente não tem essas informações da dieta, das espécies vegetais que eles se alimentam, né, para que possamos encontrar essas áreas para essas transferências. Né? Então, carece muito. E, obviamente, num contexto mais amplo, assim, né, outras espécies também estão inclusas, né, nessa mesma situação de deficiência de dados mesmo.
Exato.
Por exemplo, só o fato da gente poder estudar no longo prazo um grupo de macacos da noite vai nos fornecer dados muito interessantes, né, das estratégias que eles usam para encontrar alimento, de como que ocorrem as relações sociais dentro do grupo. Uma questão chave é, será que esses filhotes, no longo prazo, os pais começam a mudar o comportamento para poder, né, expulsá-los dos grupos? Por que eles permanecerem no grupo? Como que é o papel deles dentro do grupo?
Sim.
Dentro das relações sociais intragrupais, né? A gente sabe que, por serem territoriais, né, provavelmente eles vão disputar territórios com outros grupos, né? Então, nos falta essa dinâmica, né, dessas variáveis importantes que a gente utiliza, né, dentro das pesquisas científicas. E, principalmente, no nosso caso, quando a gente tem, né, essa motivação voltada à conservação. Né?
Perfeito. Tem conhecimento e informação sobre a comunicação deles?
Então, essa é uma questão interessante. Existem alguns pesquisadores, né, no caso específico, como a Patricia Wright, Fernandes Duque, na Argentina, também, que já tem algumas informações, né, a respeito da comunicação vocal entre eles. Né? Mas eu acho que falta, sim, né, estudos de longo prazo que visem exatamente essa dinâmica, né, desse repertório, tanto comportamental como da comunicação, né, interna dos indivíduos e entre os grupos. Né?
Perfeito. E aí tem uma outra coisa, que aí eu não sei se eu vou falar bobagem aqui, mas quando a gente sempre fala de um animal que se alimenta de frutos, e aí tem até uma diferença, que você falou que come frutos menores, eu não sei se ele tem alguma preferência por algum grupo, ele também tem um papel ecológico aí de...
Sim, eu acho que a maioria, praticamente todas as espécies, né, que se utilizam da frugivoria, né, como uma tendência alimentar, tem esse papel de dispersor de sementes, né, de formadores de florestas. Então, existe, né, essa frequência do uso desse tipo de recurso, que muitas vezes pode caminhar para a predação da semente, mas que, na maioria dos casos, a gente sabe, né, que os estudos têm demonstrado que a dispersão de semente, ela tem um propósito bem maior, né, e que nos mostra, né, que essas espécies, elas evoluíram juntas. Né. Existem muitas espécies de plantas que acabaram evoluindo com o propósito de atrair os dispersores, né, e os primatas não inclusos dentro desse grupo.
Sim.
A gente tem muitas informações na literatura onde que, em muitos casos, eles colaboram, né, com a germinação, com a importância de passar, né, pelo trato digestório deles.
Perfeito. Tem gente trabalhando agora com o macaco da noite? Tem uma linha aí?
Então, tem uma colega nossa, né, que trabalha em Corumbá, no Mato Grosso do Sul.
Tá.
Ela tem um projeto de longo prazo, né, então o propósito dela é mapear os grupos. Ela está colocando, ela já colocou coleira de radiotelemetria em 4 grupos de macacos prego, né?
Uhum.
Mas todas as espécies, a gente tem 5 espécies nessas áreas. O objetivo do trabalho dela é exatamente esse, fazer um mapeamento dos grupos nessa área de impacto da mineradora, né? Maciço de Urucum. Então, a princípio, seria a pesquisa mais voltada para esse reconhecimento, né, da distribuição geográfica, da distribuição no estrato arbóreo, né? Assim, dentro de uma premissa, de uma análise mais ampla, né, dessa sobreposição de áreas e de nichos ecológicos das espécies.
Mas aí está incluído o Aotus no meio.
Sim, então, são 5 espécies, né? Os macacos da noite, os sauás, né, o Plecturus cebus palensis, os bugios pretos, né, o alauata caraia, os sapajos caios, macacos prego, e os micomelanuros, né, os saguis do rabo preto, que também estão inclusos dentro dessa amostragem maior.
Ah, que legal, que interessante isso. Bom, professor, eu acho que agora foi isso, né? A gente é uma espécie que tá, pessoal aí que está nos escutando, um monte de estudante, olha
então,
para ele.
Espero que eles fiquem motivados, não é difícil, a observação, né, a habituação e o acompanhamento. Normalmente, no trabalho de campo, a gente trabalha com um sistema de trilhas, né, tem sempre um acompanhamento técnico. Então, a proposta é exatamente essa, estimular, né, essas pesquisas com as espécies dentro dessa dinâmica, né, de reconhecer a ecologia e, obviamente, tentar, né, favorecer a conservação das espécies na natureza.
Maravilhoso. Obrigada, professor.
A Gineca agradece a oportunidade, né, de poder passar um pouco desse conhecimento, né, e, obviamente, ter esperanças, né, que a gente continue as pesquisas, né, e que possamos, obviamente, construir, né, uma área de interesse, principalmente voltada à conservação das espécies.
Isso, isso mesmo. E parar um pouquinho esse desmatamento louco, né?
Então, a gente tem essa esperança também, né? Vamos ver como é que vai ficar agora no futuro, né? As políticas governamentais voltadas a esse novo contexto, né? Do desenvolvimento, né? E quem sabe a gente consiga mudar essa dinâmica.
Vamos seguir com a esperança.
Tá ótimo.
Obrigada. Depois de aprender um montão aí sobre os macacos da noite, sobre o gênero Aotus, eu vou chamar agora aqui o nosso querido professor Dr. Fabiano Rodrigues de Mello. Olá, Bião! Seja muito bem-vindo ao Que Bicho É Esse? A gente tá sentindo saudades de você aqui conversar um pouquinho conosco.
Ô, minha querida Mirinha! Fala, galera! Que saudade que eu tava também. Obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. Também nessa fase aí de falar fanho. Época do ano, rinite, sinusite. Galera vai até estranhar, né? Falar, caraca, o Biuan tá com uma voz muito diferente. Mas não se preocupe, moçada, é só uma fase.
É, aqui, eu também tô com essa voz rouca, fanha, com umas tosses no meio da gravação. E criançada toda nesse ciclo aí maluco de viroses e resfriados.
É, muito doido.
Mas vamos, né, Biel?
O que você conta de novo pra nós agora? O que a turma precisa saber?
Eu quero que você nos conte. Eu Opa. Vi que recentemente foi liberada a 11ª edição da lista das 25 espécies de primatas mais ameaçadas do mundo, né, Bião?
Sim, foi agora em Quito, né? Agora sim, já tem 10 meses, né? Parece pouco, mas já tem 10 meses que a gente escolheu, né, esses 25 primatas mais ameaçados do planeta. Mas a lista oficial com a publicação foi só lançada agora, final do mês de agosto, né? No congresso que teve em Sinop. O Congresso Brasileiro de Primatologia, que foi feito em Sinop, no Mato Grosso, e a gente, então, oficialmente, com um grupo de especialistas de primatas, coordenado pelo nosso querido Russell Mittermeier, né, já entrevistado aqui no Desabraçando Árvores, né, quem quiser, vai lá, ouve um pouquinho da vida, da história desse herói da conservação, que é o Russ. É um cara sensacional, um parceiro. Inclusive, essa série de primatas está sendo patrocinada pela Rewild, né? Então, a gente agradece ele sempre pela oportunidade. E aí, a gente lançou o livro oficial, que eu espero que você consiga aí colocar o link para a galera fazer download. É Sim. gratuito, moçada. Aproveitem, dê um download lá, porque tá muito bonito o material, né, Mirinha?
Tá muito bonito, muito bonito. E eu queria até, antes da gente trazer um pouquinho até dos resultados dessa edição, que você contasse como que é feito, Bião. Você falou Ótimo. Que foi realizado em Quito, que vocês tiveram essa reunião e lá foram discutidas as novas espécies. Como é que é esse processo?
Mó, menino, eu te falo que é bem legal porque, assim, parece, né, um mercado de, né, um mercado mesmo, aquele mercado municipal que você fica ouvindo as pessoas
um
falando, né, tipo, quem dá mais, por quê? Porque, de fato, a ideia do Russ, né, e do Anthony Highlands, né, que são os principais líderes aí, não só do PSG, né, que é o Grupo de Especialistas de Primatas, mas que elaboram essa lista dos 25 mais ameaçados do planeta, né, dos 25 mais primatas mais ameaçados, é que a gente não tenha só o grau de ameaça da IUCN como critério básico, né, o critério principal. Uhum. É claro que esse grau de ameaça é fundamental para direcionar quais os bichos que nós vamos discutir nesse mercado aí, né, vamos dizer assim. Então, o bicho precisa estar em perigo ou criticamente em perigo para entrar na lista dos 25 mais, tá bom? Mas, de fato, não precisa ser aqueles 25 mais ameaçados em termos populacionais ou em termos de graus de ameaça. Por isso que a gente faz uma reunião, convida todo mundo que está no Congresso, que quer participar dessa discussão. Ela é totalmente aberta e democrática. O Congresso Internacional de Primatologia separa um horário só para isso, ou seja, todos os participantes do mundo inteiro vão estar lá assistindo e contribuindo. E aí a gente começa por sessão, né, por região do planeta. Então, pelos neotrópicos, pela Ásia, pela África. E os especialistas, né, os primatólogos especialistas naquelas espécies que estão ali naqueles continentes, naquelas regiões, eles colaboram e contribuem. Poxa, esse bicho aqui, a situação dele piorou muito, ele está em perigo, mas a gente viu que a população caiu, declinou assustadoramente por essa razão e aquela. Aí a gente discute e entende que aquele bicho precisa ser listado como uma das 25 espécies mais ameaçadas e coloca ele ali, tá certo? E vai elencando esses 25 por região. Então, por exemplo, normalmente são 5, 7, né, 8 no máximo para cada região dessa, né, que é Madagascar, África, Ásia e neotrópicos. E aí fica mais ou menos 5, 7 para cada uma delas, dando aí 25 animais ao todo. E a gente vai fazendo isso em espécie por espécie, até todo mundo concordar, né, criar um consenso de que aquela lista está ok. Aí a gente bate o martelo e aí passa para as próximas etapas, né, principalmente para escrever o livro, né, que vocês vão poder dar download aí, que está com esse material bem produzido. É assim, é bem legal, é bem emocionante.
Interessante isso, né, porque a cada 2 anos, né, Biel, então consegue ter informação bem atualizada e ter essa percepção da pessoa que tá convivendo, que tá em campo, que tá, ó, tá aqui nessa categoria, mas tem uma ameaça pior acontecendo por trás, tem tal questão. Isso é muito, muito legal.
Exatamente. E o Russ fala muito isso, sabe, Mirinha, que eu já acho que é importante a gente replicar. A gente coloca na vitrine esses bichos, sabe? Os países que têm essas espécies, eles passam a se sentir responsáveis, corresponsáveis pela proteção desse bicho. Se o, né, o grupo de especialistas está dizendo que esse bicho está entre os 25 mais ameaçados, é meio que vergonhoso para aquele país não cuidar dessa espécie. Aí a gente passa a ter uma atenção, né, maior, e também o mais legal, a gente passa a ter oportunidade de financiamento que faça com que a espécie passe então a ter mais estudos e a ter mais ações de conservação que possam tirá-la daquela ameaça, sabe? Tem funcionado muito bem e ele tem vários exemplos, né? O grupo de especialistas primatas liderado por ele, né, e pelo Anthony, tem tido vários exemplos no mundo de ações que são efetivadas por causa dessa lista de 25 mais ameaçados.
Olha só, isso é fantástico. E aí, até trazendo um pouco de números que você mencionou, são 4 de Madagascar, 6 espécies africanas, 8 asiáticas e 7 neotropicais.
É isso aí.
E dessas neotropicais, eu filtrei lá, 4 são brasileiras.
4 são genuinamente nossas.
Inclusive, ó, Calitrix, Flavíceps, a gente gravou o episódio, né, Biel?
Verdade. Inclusive. Se não me engano, é o 35 ou 37.
É, tem o Cebus capore, o Plectrus cebus grovesi, é isso?
Isso, grovesi.
E o Aloata guariba, que também temos episódio já aqui no Que Bicho É Esse.
É, porque ele tá repetindo a lista, né, Mirinha? A situação do guariba, né, que é do bugio marrom, bugio ruivo, né, o pessoal chama, ele é, né, endêmico da Mata Atlântica, ocorre lá do sul da Bahia, mais ou menos da região de Salvador, na verdade, um pouco mais ao norte, né, no Recôncavo Baiano, e ele vai, teoricamente, até o sul do Brasil, até ali, Rio Grande do Sul. Só que a febre amarela, a gente já discutiu isso, né, quem nos ouviu aí, só para relembrar, a febre amarela afetou muito esse bicho, né, essa espécie. A gente tem dados que mostram, Mirinha, que mais de 80% das populações locais atingidas pela febre amarela são de animais que foram mortos pela doença, sabe? Então, assim, são perdas...
É muito grave.
É muito grave. Então, o bugio voltou a entrar na lista. Mas temos bichos novos, né? Como o sagui da serra, né? O Calitrix flaviceps, o preferido do nosso roxo supremo aí, Fernando Lima. Ele certamente
sempre defendeu, esse bicho tem que estar na lista.
Sempre defendeu, e ele tem razão. Infelizmente, Mirinha, a gente também colocou o bicho na lista, porque a febre amarela impactou sobremaneira as populações de flaviceps. A gente não esperava isso, tá? Mas o Calitrix flaviceps foi muito atingido. A gente acabou de publicar um artigo, né, lá de Caratinga, onde a Carla Possamay liderou o estudo, junto com a doutora Karen Stryer, mostrando que a população de saguis menina caiu quase 95% na reserva.
Meu Que isso, Peão?
Você acredita?
E o capô já tinha tanta ameaça, já tem distribuição restrita, já tem
exato.
Hibridismo.
Olha pra você que grave. E a gente viu isso mesmo, porque a gente vai nos fragmentos onde a gente via a espécie e a gente parou de ver. Na Mata do Sossego, por exemplo, a Fernanda Tabacou, que coordena o projeto Muriquis do Sossego, ela disse que ninguém nunca mais viu o Sagui da Serra lá. Então, assim, foi bem grave.
Nossa.
E aí a gente discutiu isso lá, né, na reunião em Quito e falou, galera, o Saguitaquara, o Saguizinho da Serra, ele precisa entrar na lista pra gente chamar atenção pros órgãos, né, de proteção, pros órgãos estaduais e particularmente Fomento. Minas, né, e Espírito Santo, que é onde a espécie ocorre, ela tem uma das menores distribuições geográficas dentre os primatas neotropicais. Bora fazer alguma coisa. Então a gente já tá chamando atenção pra isso.
Nossa, Bião. Essa é uma estratégia, mas vocês já têm alguma ação em andamento, Bião, para tentar acompanhar?
Estamos fazendo o seguinte, Mirinha. A gente tem o Centro de Conservação dos Saguis da Serra, né? Eu falei um pouquinho lá no episódio. Sim. A gente está como o primeiro criadouro, hoje oficial, né? Que vai reproduzir essa espécie, né? Do Saguitaquara, do Flaviceps, em cativeiro.
Uhum.
Mas o ICMBio, através do Plano de Ação Nacional para Proteção, né? Para Conservação dos Primatas da Mata Atlântica da Preguiça de Coleira, traçou, além de estratégias no Plano de Ação, no PAN, traçou também, o ano passado, a gente fez uma oficina, se não me engano, nossa, a pandemia enlouqueceu a gente, né? Mas se não foi o ano passado, foi no ano retrasado, uma oficina de planejamento para ver como que a gente vai lidar com o manejo do Flaviceps em cativeiro. Então a gente está esperando os resultados dessa oficina. E a gente também fez em 2020, esse eu tenho certeza, foi logo no primeiro ano da pandemia, um workshop virtual onde a gente também definiu quais são as estratégias para trabalhar, estudar, acompanhar, monitorar os saguis da serra na natureza. Então a gente está dependendo desses dois resultados para a gente implementar um plano efetivo de reprodução da espécie em cativeiro. E nós vamos ser os primeiros, né, felizardos, a poder trazer esses bichos, manejar aqui em Viçosa, na Universidade Federal, no Centro de Conservação. Mas isso está tudo programado e a gente está se organizando para iniciar esse projeto, né, de pegar bichos, trazer para cativeiro, reproduzir e fazer o trabalho mais legal, né, Mirinha, que é reintroduzir no futuro grupos dessa espécie para salvá-los da extinção. Né? Isso é o nosso objetivo maior.
Ai, que maravilha, Bião. Espero que em breve você venha trazer boas notícias pra gente
aí desse projeto. Se Deus quiser.
E o Grovese, ele entrou também agora, né?
Entrou agora, ele é uma espécie recém-descrita, né? Nós descrevemos ela em 2019, um trabalho liderado pelo Jean Boubli, né? Que é pesquisador brasileiro, mas que está na Inglaterra, na Universidade de Salford, na Inglaterra. E a gente descreveu a espécie lá no Mato Grosso, em 2019. É um bicho novo para a ciência, né? Então a gente está falando de apenas 3 anos que a espécie foi descrita, né? Pela ciência.
É o Titi?
É o Titi. A gente chama ele de Zog Zog do Mato Grosso. Foi
isso,
o nome, porque até hoje ele só tem ali no Mato Grosso, no norte do estado, ali perto daquela região de Sinop até Alta Floresta, Paranaíta. Ele segue a margem esquerda do rio Teles Pires, que a margem direita é o Zog Zog de Vieira, né? Que é o Vieirai, que é o Plectrocebus Vieirai, a espécie que é parapátrica, né? Que a gente chama, ou seja, que ocorre lado a lado com o Zog Zog do Mato Grosso. E a gente viu nas nossas andanças lá, eu trabalhei muitos anos lá, e aí a gente ajudou com esses dados de monitoramento e densidade dessa espécie, Mirinha, e ele tem baixa abundância, assim, sabe? É um bicho que está hoje em baixa abundância, ocorre numa região que é o arco do desmatamento, ou seja, onde a gente está tendo a maior concentração de perda de floresta. Então o bicho está muito ameaçado, né? Como ele é exclusivo do Mato Grosso, a gente fez questão de fazer o lançamento da lista lá em Sinop, que foi ótimo, porque chamou a atenção da mídia local. Você precisa ver o efeito que deu isso. A mídia local, a mídia regional, todo mundo replicou. A gente fez um movimento bem legal e aí a gente espera com isso, inclusive, criar, né, áreas de proteção para essa espécie lá em breve.
E enquanto vocês estavam lá, eu lembro que eu fiquei acompanhando o evento, vocês ficaram impressionados com o cenário que vocês viram, né? De fumaça, de degradação.
Mirinha.
Com drone. Eu lembro que você estava tentando fazer vídeo com drone e estava deprimidíssimo com tudo que está acontecendo ali, né? É muito grave.
Nossa, Mirinha, eu vou te falar que eu parte dessa minha rinite brava, que misturou com sinusite, eu trouxe de lá por causa do ar seco, que já é comum nessa época. Mas eu fiquei horrorizado, porque eu morei muitos anos no sudoeste de Goiás, por exemplo, onde a gente tem uma, né, uma temperatura sempre mais alta no inverno do que a média e um clima bem seco, né? E fica aí 3-4 meses sem chover, ok, eu já estava acostumado com aquela umidade baixa, mas lá tem um agravante da fumaça de incêndio da floresta. É uma coisa que eu jamais imaginaria, Mirinha, que era real, porque eu nunca tinha vivenciado isso. E nós chegamos, tipo, logo depois que passou a pior semana, que foi aquela semana de incêndios intensos na região, que deixava a cidade com aquela neblina de fumaça, você não enxergava, sei lá, 10, 15 metros à sua frente, e aquilo ali intoxicava as pessoas, muita gente hospitalizada por causa disso. E aí, quando nós chegamos, estava no finalzinho, e você olhava na janela do hotel, Mirinha, você falava, caramba, essa é ração. Não, é fumaça.
Fumaça
impregnava a cidade, a região. Era como se fosse um manto, assim, sabe, que cobria o, né, próximo ao solo. Terrível. E aí, questões de saúde. E aí você ficava pensando, né, caramba, onde estão queimando tanta floresta? Cara, é o arco do desmatamento. Infelizmente, a gente está diante de um cenário de guerra ali, né? Vamos reverter isso aí em breve.
Sim, tô, por favor. E por último, né, o que continua também na lista, que é o sebo Scapori, que inclusive vocês fizeram um registro recentemente, mais ou menos, né? Não tem muito tempo que fizeram.
Foi um ano, já tem um ano agora. Um ano, certinho.
Um ano já? Olha só, a gente tá vendo.
Já,
cara.
Menina, passa voando, né?
Com as tecnologias novas, né, Bion Drone, e mostrando a que veio nesse caso, que também foi um registro muito bacana, né, Bion?
Verdade. Não, foi incrível. A gente teve, né, nós temos um projeto, né, financiado pela Rewild também, em parceria com a Rewild e com a Earth Alliance, né, que o CPB, né, o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros, né, do ICMBio, coordenado pelo Leandro Jerusalinski, ele conseguiu esse financiamento, a gente passou pelo Muriqui Instituto de Biodiversidade e hoje ele envolve várias universidades, instituições lá do norte do Brasil, do centro-oeste, para trabalhar com primatas em áreas protegidas, Mirinha, no arco do desmatamento, principalmente. E aí uma dessas áreas é a Rebil Gurupi. Aí a gente foi lá, fez a primeira expedição ano passado. Tinha muitos anos que o pessoal não ia lá, apesar de ter um trabalho de monitoramento que o CPB coordena lá, né, dentro da Rebio, que é uma unidade de conservação federal. A gente tinha menos registros e esse projeto veio para isso mesmo, para a gente intensificar os estudos. Aí o CPB, né, conseguiu então essa grana e a gente fez essa primeira campanha. O pessoal está indo lá agora de novo. O Leandro até me falou, pediu para perguntou se a gente podia ir, mas eu não consigo, esse semestre está impossível para mim, né, estou com bastante hora aula. Mas o ano passado a gente foi, ficamos lá uns 10 dias. A gente ficou em torno de 10 a 12 dias, eu fiquei um pouco menos, mas levei o drone, o Bion Drone, com a Termal. A gente gravou várias espécies de primatas, né, de forma inédita, né, usando essa tecnologia. E eu tive, menina, a felicidade de pegar um grupo de Capori, fiz várias imagens, filmes, né, a gente até publicou nas redes sociais, né, do registro desse bicho, porque ele é um bicho bem fantasma, Mirinha. Ele tem uma distribuição bem ali específica, nesse centro de endemismo de Belém ali, né, entre Maranhão, Pará, ali tem uma regiãozinha bem pequena que ele ocorre, e a gente tem poucas populações conhecidas, a maioria das populações em baixas densidades, então é um bicho muito, muito ameaçado, e tá ali naquele coração do desmatamento da Amazônia, ali do oeste da Amazônia, que é a área mais afetada da Amazônia, né? Então, assim, o bicho tá bem detonado, mas a gente ficou feliz porque a Rebil Gurupi e aquele entorno ali de fragmentos parece que tem a melhor população, né? E que provavelmente vai garantir aí a manutenção desse bicho em médio e longo prazo, né?
Mais uma vez, a importância das unidades de conservação, né, Biel?
Não, é impressionante. É, e lá é, assim, assustador. O que tem de terra indígena, o que tem de floresta, Mirinha, tá em terra indígena e na Rebil. O resto foi literalmente consumido pelo fogo, machado, e tratou e tá virando, né, todo tipo de monocultura.
Caramba. É, vamos lutar aí para reverter isso. E, Bião, muitíssimo obrigado por ter vindo aqui conversar comigo. Eu sei que é um grande parceiro.
Imagina.
Então, eu só tenho a agradecer mesmo, aprender mais com você.
Que isso. Prazer todo meu, né, menina? Você sabe disso, estava morrendo de saudade. Sei aí dos momentos que a gente vem passando, e principalmente, igual você falou, né, cara? Momentos de inverno aí, de doença, de sacrifícios, crianças na escola. A gente sabe como é que isso funciona. Então, o importante é que a gente está aí na luta, né? E o Desabraçando está aí mais vivo do que nunca. O que bicho é esse? Né, e a gente precisa fazer essas pessoas, né, o Brasil, o brasileiro, conhecer seus bichos, respeitar seus Exato. Bichos e aprender a lidar com eles, né? Então, o trabalho de vocês é fundamental e eu estou aqui para isso, para colaborar no que for preciso.
Obrigada, só tenho que agradecer.
Valeu, querida. Beijão. Valeu, turma.
Parei, pensei, quase travei. Será se devo vir mais uma vez?
E esse foi o Que Bicho É Esse de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E agora bora tocar aí o bicho do próximo episódio. Lembrando que se você souber ou desconfiar que bicho é esse que a gente acabou de tocar o som, mande sua resposta para bicho@desabrace.com.br. E nos sigam nas redes sociais, no Facebook em Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram em @desabrace e no Twitter também em @desabrace. Sigam os nossos podcasts no Spotify, na Amazon, no Orelo, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Cashbox ou no Deezer. Estamos aí nas principais plataformas. Caso você queira e possa nos apoiar, vocês podem doar a partir de R$1 na plataforma do Apoia-se em www.apoia.se/desabrace ou no caso de doações pontuais, elas podem ser feitas no PicPay em @desabrace. E é isso, até o próximo Que Bicho É Esse?
Seja, mas mande um e-mail e não devolverá.
Mais um produto com a edição Senhor A.